empregos com carteira assinada bate recorde para o mês de fevereiro.
Presidenta Dilma instala o Fórum Direitos e Cidadania, um dos quatro eixos temáticos que vão orientar as ações do governo federal nos próximos anos.
Estado brasileiro concede anistia a mulheres que foram perseguidas pela ditadura.
Terça-feira, 15 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Adriana Franzin.
Em fevereiro foram criados 280.799 empregos com carteira assinada no Brasil, um novo recorde para o mês, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho.
O resultado é 34% superior ao registrado em fevereiro do ano passado. Angélica Coronel tem os detalhes.
No Mapa Nacional de Empregos, 15 estados registraram o melhor resultado para o período dentro da série histórica. A região que criou mais empregos foi a Sudeste, mas em termos relativos, o maior crescimento foi no Centro-Oeste. O carnaval sacudiu o setor de serviços, que bateu recorde de geração de empregos na série histórica do CAGED. Foram mais de 134 mil novas vagas. Quem dá mais detalhes é o ministro do Trabalho, Carlos Lupe.
Nós tivemos um fevereiro onde, sem carnaval, mas com todos os preparativos do carnaval, foram todos dias úteis, sem feriado, que passou para março, porque o carnaval foi em março esse ano. Com isso, a indústria foi muito forte. Os preparativos da área de serviço, hotelaria, restaurante, muito forte. Então, nós tivemos um fevereiro que bateu todos os recordes da sua história por causa de também não ter o carnaval em fevereiro, mas está com todas as contratações para os períodos do carnaval, pré-carnaval, vamos dizer assim, sendo feito em fevereiro.
Fevereiro também teve recorde de desligamentos, com mais de 1,5 milhão de demissões. Para diminuir os gastos com o seguro-desemprego, o ministro Lupe diz que estão sendo estudadas formas de qualificar o trabalhador.
Agora o MEC está estudando como formatar isso para qualificar esse trabalhador, onde no período em que ele está recebendo o seguro-desemprego, ele tem a obrigatoriedade de fazer um curso de qualificação profissional, até para que ele se preparando mais rapidamente consiga um emprego. E nós estamos trabalhando, o Ministério da Educação está responsável por formatar como vamos fazer com as escolas técnicas, com o sistema S, para que a gente consiga fazer uma boa parcela desses trabalhadores que recebem seguro-desemprego, os cursos de capacitação profissional. Então, eu acho que essa medida, com certeza, vai diminuir o impacto do pagamento do seguro-desemprego.
No acumulado do primeiro bimestre deste ano, a criação de novos postos de trabalho chegou a 448.742 vagas. De Brasília, Angélica Coronel.
E a mão de obra no Brasil foi o tema de um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Uma das grandes preocupações apontadas pela pesquisa é com a formação de engenheiros no país, com o intuito de acompanhar o ritmo de crescimento brasileiro previsto para os próximos anos. Carolina Monteiro.
Em 2020, o Brasil terá entre 1,5 milhão e 1,8 milhão engenheiros, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Daqui a 9 anos, a demanda do mercado de trabalho está estimada entre 600 mil e 1,150 milhão profissionais de engenharia. Entre os setores que mais precisam desta mão de obra, de acordo com o estudo, está a extração e o refino de petróleo. O número de vagas deve crescer entre 13% e 19% ao ano. Apesar da quantidade parecer suficiente quando se compara o número de formados com a necessidade do mercado, este cenário depende, e muito, do crescimento econômico, como explica Rafael Pereira, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA.
Do ponto de vista puramente quantitativo, o número de engenheiros que está sendo formado a cada ano, e somado ao estoque de pessoas formadas em engenharia que a gente já possui no mercado de trabalho no Brasil hoje, essa quantidade ela tem assim, um grande potencial de atender a demanda existente, caso o Brasil continue no ritmo de crescimento econômico vivenciado durante a década de 2000 a 2010. Mas mesmo nessa situação, ainda é possível que em alguns setores específicos haja algumas situações de gargalo.
Outro motivo que pode contribuir para a escassez de mão de obra na área é o fato de que muitos engenheiros não atuam no setor. A referência usada no estudo do IPEA é o ano de 2001. 69% dos diplomados em engenharia desempenhavam outras atividades, como administração e economia. Para o pesquisador do IPEA, Aguinaldo Nogueira, a solução para a possível falta de engenheiros é investir em educação, em especial a de base.
A lógica dos trabalhos foi exatamente mostrar que o problema vem mais lá de trás, porque se os nossos alunos e jovens não têm uma formação sólida, principalmente nas áreas de mais básicas de ciência, matemática e língua, eles vão chegar às faculdades, aos vestibulares e depois, posteriormente, ao mercado de trabalho, não em condições de desempenhar as funções mais tecnologicamente demandantes.
O estudo sobre as perspectivas da mão de obra no Brasil na área de engenharia pode ser consultado na página eletrônica www.ipea.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff instalou hoje aqui em Brasília o Fórum Direitos e Cidadania, o último dos quatro eixos temáticos que vão nortear a atuação do governo federal até 2014.
O fórum é composto por 14 ministérios e secretarias. Entre os objetivos estão a ampliação do acesso ao registro civil, dos direitos de comunidades quilombolas, de idosos e da juventude. Daniela Almeida acompanhou e tem os detalhes.
O objetivo é integrar os direitos e a cidadania a outros três fóruns temáticos já instalados pelo governo: o econômico, o de infraestrutura e o da erradicação da pobreza. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o Fórum Direitos e Cidadania vai reunir ações de governo com objetivos comuns, visando o exercício e a recuperação da cidadania pelos brasileiros.
É fundamental que o governo também trabalhe essa questão de direitos, do exercício dos direitos, da recuperação de direitos e do exercício da cidadania, no sentido de que a gente deva trabalhar também os valores éticos, os valores da sociedade brasileira, toda a questão da cultura, da simbologia, que governar não é apenas somar obras ou somar ações sociais, mas é também construir uma mentalidade, construir um projeto para esse país.
Segundo Gilberto Carvalho, a presidenta enfatizou a necessidade de renovação e ampliação de debates setoriais em nível nacional. O ministro destacou a participação da sociedade civil nas conferências e seus aspectos democráticos, como forma de tomar conhecimento das políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do Brasil.
Nos últimos 8 anos foram realizadas 73 conferências setoriais, então nesses 4 anos realizaremos de novo todas as conferências setoriais, algumas nesse ano, outras no ano que vem, a depender de um calendário que está se estabelecendo. Nós vamos trabalhar para que essas conferências sejam cada vez mais participativas, democráticas, assim como também os conselhos. O governo conta com uma série de conselhos, desde o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social até outros, tantos. Então nós vamos trabalhar também um aperfeiçoamento desses conselhos.
Representantes das entidades que integram o Fórum Direitos e Cidadania vão se reunir uma vez por mês e semestralmente ocorrerá uma reunião com a presença da presidenta e de ministros. Na próxima segunda-feira, a Secretaria-Geral, o Ministério da Cultura e as Secretarias de Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres e Políticas de Promoção da Igualdade Racial vão se reunir para selecionar as ações prioritárias e metas do governo federal nos próximos 4 anos. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que determina a realização da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em novembro de 2011. De Brasília, Daniela Almeida.
6 mulheres que, como a presidenta Dilma, foram perseguidas durante o regime militar, foram anistiadas e homenageadas hoje.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e aos 10 anos da Comissão de Anistia, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos realizaram a 13ª Anistia Cultural.
A anistia é o reconhecimento do Estado da violação dos direitos humanos e da importância dessas mulheres para o processo democrático brasileiro.
Rita Cipaí nasceu em Recife e começou sua militância em 1962 como dirigente da União Nacional dos Estudantes, UNE. Depois fundou a Ação Popular no Ceará. Durante a ditadura, tentou se refugiar em São Paulo e Rio de Janeiro, mas foi presa e torturada pelas forças de repressão e condenada pela Justiça Militar. Hoje, ela é uma das conselheiras da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e é uma das homenageadas. Rita se emocionou com o reconhecimento do Estado por suas ações em favor da democracia.
É o momento em que o Estado pede desculpa a cada um, a cada uma, pelos crimes que ele cometeu contra a gente, contra, enfim, uma juventude e contra mulheres que lutavam pela resistência no país. E particularmente a mim, essa tem uma importância grande ainda, porque essa desculpa se estende aos meus filhos. Eu era mãe no tempo, tinha dois filhos pequenos. E quando eu fui presa, essas crianças ficaram com o meu irmão. E eles sofreram muito, eles tiveram sequelas sobre essa prisão. Por mais bem atendidos que eles tenham sido, isso marcou muito a vida deles. E eu, neste momento, eu pessoalmente, quando o Estado me pede desculpa, essa desculpa é estendida a eles. E eu posso não só dizer que eu, enquanto lutava, tinha um compromisso de vida assumido com a resistência no país, mas como também eu me libero não da responsabilidade que eu tinha, que eu tenho, mas da culpa que eu pudesse ter com relação a eles.
Além de Rita, mais 5 mulheres que foram perseguidas durante o regime militar receberam o documento da anistia, entre elas a viúva do ex-presidente João Goulart, Maria Tereza Goulart. Durante a solenidade, um vídeo com depoimentos de ex-presas políticas foi exibido. Em seu discurso em homenagem a essas mulheres, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a anistia é o reconhecimento do Estado sobre a violação dos direitos humanos e o compromisso de que atos como esse não se repitam.
Isto não mais se repetirá no Brasil. E vocês são um símbolo de uma luta histórica, de uma luta heróica, de uma luta em que muitas de vocês sucumbiram, mas que esse direito de lembrar, esse direito de ter memória, que é próprio dos seres humanos, não será apagado. E o Estado brasileiro hoje o reconhece como um direito básico, um direito central, um direito humano.
Durante a 13ª Anistia Cultural, foram realizadas também sessões especiais de julgamento do requerimento de anistia política de mais 4 mulheres que foram perseguidas durante o regime militar. De Brasília, Cleide Lopes.
7:12.
O Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, capital do Japão, vai enviar funcionários às cidades de Sendai e Ibaraki, duas das mais atingidas pelo terremoto e pelo tsunami da última sexta-feira, para prestar assistência aos brasileiros que vivem lá.
E aqui no Brasil, o ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante, falou sobre a segurança das usinas nucleares brasileiras, depois que a usina nuclear de Fukushima foi danificada pelo terremoto no Japão.
A repórter Angélica Coronel volta agora com mais informações ao vivo. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Adriana. Em entrevista coletiva que terminou há instantes, o ministro de Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante, tentou tranquilizar os brasileiros. Segundo ele, o modelo das usinas de Angra 1 e 2, que estão em funcionamento no Brasil, é mais seguro do que os reatores que estão tendo problemas no Japão. Há diferenças no sistema de refrigeração e nas varetas de contenção do material radioativo. As paredes das usinas do Rio também seriam mais espessas que as japonesas. Além disso, ainda segundo o ministro, o Brasil não está exposto aos fenômenos naturais que estão causando um incidente nuclear, como terremotos e tsunamis. Ainda assim, Angra 1 e 2 foram projetadas para suportar terremotos de até 6,5 graus na escala Richter e ondas de 7 metros de altura. A maior ameaça aqui no país são as inundações causadas pela chuva, que afetam inclusive a região de Angra dos Reis. Porém, as usinas fluminenses, segundo o ministro, estão a 2,5 metros acima da maior projeção de inundação que possa haver para aquela área. O Brasil vai adotar todos os protocolos de segurança que deverão surgir a partir da análise do que está ocorrendo no Japão, como explica o ministro Aloysio Mercadante.
O que a CNEM faz e fará com rigor é exigir que todos os protocolos de segurança recomendados internacionalmente sejam rigorosamente obedecidos pelas usinas em funcionamento ou, eventualmente, só poderão se instalar se forem preenchidas essas exigências. Eu vou retomar: o episódio de 1979 nos Estados Unidos e na Rússia em 1986 trouxeram novas recomendações e exigências que foram adotadas pela CNEM e são adotadas na concessão de qualquer outra usina ou do funcionamento das usinas existentes.
O Plano Energético Brasileiro prevê a construção de 4 a 8 usinas nucleares no país. A regulação do uso da energia nuclear no Brasil cabe ao Conselho Nacional de Energia Nuclear, CNEEM, que a partir de hoje vai divulgar boletins diários com as informações oficiais das agências Internacional de Energia Nuclear e das agências do Japão e dos Estados Unidos. As informações vão estar na página www.cnen.gov.br. E uma última informação, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, afirmou hoje que a presidenta Dilma Rousseff está em contato permanente com o Ministério das Relações Exteriores para acompanhar a situação no Japão. Ainda de acordo com Gilberto Carvalho, a presidenta está atenta ao uso da energia nuclear do Brasil. Adriana.
Obrigada, repórter Angélica Colonel, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Declarar informações falsas ou deixar de fornecer dados para não pagar o imposto devido é um crime previsto em lei, chamado sonegação fiscal, e pode até resultar em prisão.
E é justamente para combater a sonegação nas declarações de imposto de renda que a Receita Federal vai intimar 2.000 contribuintes suspeitos de cometer fraudes para prestar esclarecimentos.
A Receita também alerta as pessoas físicas que estão preparando a declaração para a clareza nas informações, principalmente sobre as despesas médicas.
Tá correndo para preparar a declaração de imposto de renda?
Já fiz meu imposto de renda lá na empresa, primeiro dia.
Falta juntar dados ainda, os documentos, né? Pra tá entregando o fisco, né? Infelizmente é só mesmo nos últimos dias.
Cheguei de viagem e tenho que reunir tudo agora, tá? Eu tava pro exterior e cheguei há alguns dias e pra última hora.
Correria parte, a Receita Federal orienta os contribuintes a ter mais cuidado na hora de preencher os dados. E deixa claro, está com um sistema bem mais aprimorado para detectar fraudes nas declarações de quem coloca informações inexistentes, como despesas médicas, para pagar menos imposto ou receber mais restituição. Tanto que lançou ações de combate a fraudes e escolheu grupos específicos que já estão na mira desde 2008. Principalmente, quem aplica em Bolsa de Valores, contribuintes que receberam rendimentos de forma disfarçada de planos de previdência, quem tem gastos elevados com cartões de crédito, grandes produtores rurais que omitem rendimentos, quem deixou de declarar rendimentos recebidos no exterior, escritórios de contabilidade, contribuintes com lucro na venda de imóveis que não pagam imposto e profissionais liberais, como explica o coordenador-geral de fiscalização da Receita Federal, Antônio Zomer.
A intensificação das operações de fiscalização neste momento em que o contribuinte está preparando a sua declaração tem este cunho educativo, quer dizer, lembrar a todos os contribuintes que eles podem ficar na mira da Receita dependendo só dele. Se ele cometer fraudes na declaração, ele é um forte candidato a ser pego nos anos seguintes.
Até o dia 29 de abril, que é o prazo final de entrega das declarações de imposto de renda, a Receita Federal vai intimar 2.000 contribuintes que vêm sendo fiscalizados com indícios de fraude, principalmente grandes empresários. Vai intimar também outros 100.000 pequenos contribuintes para fazer o trabalho de malha fina. Quem está na mira ainda pode retificar e corrigir as informações fraudulentas para evitar multas mais pesadas. De Brasília, Aline Bastos.
E os segurados da Previdência Social podem acessar pela internet o informe de rendimentos para a declaração do imposto de renda deste ano.
A Previdência enviou o documento para 8.210.000 aposentados com mais de 65 anos que tiveram benefício igual ou superior a R$ 749,57, metade do valor do limite de isenção, que é de R$ 1.499,15.
Quem não recebeu o documento em casa pode acessar no site www.mpas.gov.br ou ligar de graça para a central 135.
E o futuro da Previdência Social no Brasil é o tema de um seminário promovido pelo Ministério da Previdência Social que começa amanhã aqui em Brasília.
Os temas em debate são os regimes geral e próprios de aposentadorias, a consolidação da Previdência Complementar no país e um panorama internacional do tema.
O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, afirma que um dos temas em discussão no evento vai ser a criação de um fundo previdenciário para servidores públicos.
Tentar fazer com que, por exemplo, os servidores públicos possam ter a oportunidade de contribuírem para um fundo previdenciário. Para isso, eles terão que ter as mesmas regras da previdência privada, que há uma limitação de R$ 3.869 por aposentadoria. A partir daí, eles contribuiriam para esse fundo. E esse fundo vai vai ser capitalizado também pelas contribuições do governo federal e dos governos estaduais. Tudo isso não é ainda rigorosamente consensual. E um seminário como esse é justamente uma busca, uma procura de um consenso.
A programação completa do seminário pode ser consultada em www.previdenciasocial.gov.br.
Voz do Brasil!
O Ministério da Educação vai discutir com o Congresso Nacional a extensão de bolsas integrais a todos os beneficiários do programa Universidade para Todos, o ProUni.
De acordo com o ministro da Educação, Fernando Haddad, a proposta de custear 100% do valor da mensalidade para os estudantes de baixa renda cursarem o ensino superior deve ser levada para discussão nas comissões de educação da Câmara e do Senado.
O ministro participou hoje de uma audiência na Comissão de Educação do Senado, onde também discutiu o Plano Nacional de Educação.
O Plano Nacional de Educação reúne 20 metas que deverão guiar as ações dos governos municipais, estaduais e federal até 2020. Entre elas estão a ampliação de matrículas na educação infantil e no ensino superior, medidas de valorização do magistério e o aumento do investimento público. Para entrar em vigor, o plano precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, onde já está em tramitação. O plano foi discutido hoje na audiência de abertura dos trabalhos da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, com a participação do ministro da Educação, Fernando Haddad. A oposição propôs criar uma comissão especial para avaliar o Plano Nacional de Educação. O ministro considerou a proposta positiva.
A comissão especial tem mais liberdade, né? Inclusive de fazer reuniões itinerantes, de chamar quantas audiências julgar necessárias para seu esclarecimento. E você designa pessoas ligadas à educação. Quer dizer, você não tem que passar por quatro comissões, duas ou três das quais com pouca intimidade com o tema. A comissão especial tem essa vantagem.
Fernando Haddad também afirmou que o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas para que estudantes pobres cursem o ensino superior em universidades particulares, pode ser aperfeiçoado. De acordo com o ministro da Educação, o governo pretende estender a todos os beneficiários bolsa integral, ou seja, custear 100% da mensalidade paga às faculdades particulares.
Trazer aos parlamentares da Comissão de Educação, tanto da Câmara como do Senado, o entendimento de que o programa poderia ser aperfeiçoado, por exemplo, só com a concessão de bolsas integrais.
O ministro prevê que a tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso será concluída até o fim de 2011. De Brasília, João Fagundes Neto.
O volume de vendas no comércio varejista do país completou em janeiro 9 meses consecutivos de crescimento, 13 meses de taxas positivas, se forem considerados os valores das vendas.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em janeiro o comércio registrou aumento de 1,2% no volume de vendas em relação ao mês anterior. Já a receita cresceu 1,1%.
Segundo Reinaldo Pereira, gerente da pesquisa mensal de comércio do IBGE, esses números ainda são reflexo do aquecimento da economia no ano passado.
Esses resultados, eles se devem ainda ao crescimento da economia, né? O forte crescimento da economia no ano de 2010, o PIB foi de 7,5%, a economia cresceu bastante, e isso então vem, vamos dizer assim, transbordando, né? Para esse ano de 2011, a gente vê que teve aumento de renda, estabilidade de emprego, oferta de crédito, tudo isso no ano de 2010 e que ainda vem passando por esse primeiro mês de 2011.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Criação de empregos com carteira assinada bate recorde para o mês de fevereiro.
Presidenta Dilma instala o Fórum Direitos e Cidadania, um dos quatro eixos temáticos que vão orientar as ações do governo federal nos próximos anos.
Estado brasileiro concede anistia a mulheres que foram perseguidas pela ditadura.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem para o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.